Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Evelyn Rebouças, hoje estamos combinando. Nós de amarelinhas, patriotas.
A gente se ligou, combinou o look, veio todo de yellow aqui, ó. Inês de azul, nosso convidado de amigo chá de branco. Patriotíssimos. E aí, tudo bem, meu povo? Feliz aqui com o nosso convidado.
E demais, mas eu tô achando assim, tem uma bandeira do Brasil.
É isso, né? Nós estamos totalmente brasileiros.
Tá ótimo e muito feliz também com o nosso convidado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a conversa, acho que vai rolar boa, viu?
Vai rolar, gente. Olha, eu acho que os nossos ouvintes, aqui, nossos ouvintes têm nome, são as Cunhãzedes e os Curumins.
Ah.
Então, os nossos ouvintes, com certeza, já te viram, já te ouviram, já te leram, porque é um pessoal muito, muito, muito qualificado, mas assim, claro que a gente vai apresentar devidamente o nosso convidado, pra quem não conhece, enfim, tá passando assim, não sei ainda quem é. Estamos com o Jamil Chad, um dos jornalistas mais importantes da atualidade, com uma atuação especialmente no exterior, né, com os olhos pro mundo, né, do brasileiro pro mundo, contando pra gente o que tá acontecendo por aí fora. E que honra, Jamil, porra, que sorte que você tá por aqui, obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço, eu que digo que sorte a minha de ter passado por aqui. Eu não sabia do... Eu não recebi um e-mail sobre as cores que tinha aqui. Eu não recebi esse e-mail.
Foi coincidência, né?
Não recebi. A última vez que eu recebi um e-mail foi pra ir na Paulista. Entendeu? Mas aí eu recusei, etc. Mas vamos recuperar as cores brasileiras.
Está recuperado. Né? Eu creio
vamos
que está.
Teve a última manifestação zona gigante do Brasil. Isso. Muita gente foi de verde e amarelo. E é isso. É nossa cor.
Só não vale, assim, na minha opinião, botar a camisa ré da seleção, porque ô camisa ré paia, que tem um simbolismo paia, de gente paia. Enfim,
ainda tá o ranço.
Esse ainda tá o ranço. Mas essas cozinhas assim, eu acho.
Por causa dos companheiros que jogam, né?
Esses jogadores aí,
Deixa para lá.
O Jamil Chad tá em Fortaleza também pra lançar o livro dele. Tomara que você seja deportado, que tá aí um sucesso, vendendo que só. E aí aproveitamos pra convidá-lo, claro, né? E aí a gente sempre faz uma apresentaçãozinha breve do entrevistado. Hoje vou ser eu que vou fazer. Que é assim: Jamil Chad é um renomado jornalista brasileiro com vasta experiência internacional, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Inclusive, quase fomos contemporâneos de época lá na PUC. Mas a gente, enfim, em cursos diferentes. Construiu uma carreira sólida como correspondente internacional, entre os jornais, né? Trabalhou no estado de São Paulo por muito tempo, em Genebra. Agora, em quais veículos você tá, Jamil? É tanto que eu não sei. Você tá no UOL, você tá onde mais?
Tô no UOL, no ICL.
ICL.
Carta Capital.
Pronto.
Vero Notícias. E pois vai ter alguns anúncios. A rádio TMC.
Que a área Transamérica agora virou TMC.
Isso.
Mas, rapaz, quando é que dorme, né? Quando é que dorme?
Eu uso o fuso horário a meu favor, entendeu?
E ainda escreve livro. Pois é. E aí, já assim, é isso. Se destacou muito pela cobertura de temas como direitos humanos, migração, política internacional, meio ambiente, sempre com uma perspectiva crítica e aprofundada. É casado, tem dois filhos. E aí eu queria que você falasse um pouco, Jamil, já começando pelo livro novo, tomara que você seja deportado. Foi uma frase escutada, né, ouvida por um dos seus filhos durante o período que você passou agora em Nova York. Passou um aninho lá, cobrindo... Inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, do Trump, essa parte aí da eleição que representou o retorno do Trump ao poder. E você, eu lembro, quando você escreveu a primeira coluna sobre isso, você já demonstrou o que você sentiu, assim, como algo totalmente diferente, mesmo já cobrindo por muito tempo essa questão da imigração, que é uma coisa muito diferente. Para quem mora só no Brasil, nunca saiu daqui, não sabe o que é exatamente. É só quando você mora fora que você entende também um pouco como é que é sentir isso. E quando afeta um filho, então o negócio mexe mais ainda.
Foi uma frase escutada pelo filho. Tomara que você seja deportado.
Foi. Numa querela de escola, sabe? Aquelas coisinhas. Briga com aquela besteirinha, criança de 10, 11 anos. Uhum. E aí a outra criança fala isso pra ele. E ele entendeu? Assim, ele se viu como imigrante, sabe? Uhum. Foi um negócio muito forte, né? E é isso. Você trata no livro dessa questão, como se agora... Sempre existiu xenofobia, sempre existiu a questão do preconceito, mas agora está autorizado expor isso, né?
Isso.
Colocar no mundo. Assim, como é que você explica, ou sei lá, tenta trazer à tona uma lógica para essa virada de chave, né? Linguística, discursiva e tudo mais.
É, isso na verdade eu acho que é um dos grandes temas da nossa geração, é justamente esse confronto e, claro, a criação do outro. Uhum. Né? É um instrumento político. Você cria o outro, você cria o ódio, você cria o outro, você usa o ódio para justificar justamente a tua posição de poder. Mas no caso específico do meu filho, a história é um pouco mais, eu diria, ela começa antes do que a frase. Uhum. O que aconteceu foi o seguinte, quando a gente se mudou para Nova York, claro que existia a expectativa ainda de que Trump não vencesse a eleição, mas claro, na casa, a mãe deles fala sempre de direitos humanos, eu, obviamente, faço o meu trabalho que é ligado com esse assunto. Então, os dois meninos, têm dois filhos, eles escutam o tempo todo o assunto. No café da manhã, no almoço, no jantar. No café da manhã, no almoço, no jantar. Tenho até pena deles.
É mesmo.
Mas, né,
eles acostumam.
É o que temos. É o que temos.
Tem o que fazer.
A outra opção é falar do São Paulo, que está muito mal também. Então, é melhor.
Pior.
Não, aqui não pode.
Não, pode falar de São Paulo.
São Paulo, o time?
É.
Eu tô São Paulo, criatura, porque é da Escola do Ferroviário, outro time vagabundo aqui.
Então, vamos, pronto, vai assim.
E a coitada da Ebele, que torce pro Fortaleza.
Que tá caindo. Para lá, deixa para lá.
Enfim, vamos voltar, vamos voltar em temas mais fáceis. Mas o que aconteceu é que quando então o Trump ganha a eleição, tem aquele período, né? Entre a eleição e a posse. E um dia indo pra escola, ele tava de mão dada comigo, e ele me pergunta, papai, o que vai acontecer com a gente quando o Trump chegar no poder?
Olha,
eu falei, nada, cara, fica tranquilo, né? Teu pai tem visto, tua mãe tem visto, vocês estão numa escola legal, estamos numa cidade que não é uma cidade
direitosa,
né? Que teria uma característica de xenófobo, etc. Uma cidade que, por definição, é multicultural. Tranquilo, cara, aqui não vai acontecer nada, não. E não vai acontecer nada com a gente, não. E ele me olhou meio tipo, será que eu acredito nele?
É. Qual a idade dele, hein, Jamil?
Agora tem 12, ele tinha 11, tá, quando aconteceu isso. Enfim, e a vida segue, Trump toma posse, e aí alguns meses depois acontece esse episódio, que ele está na escola, está no pátio da escola, jogando bola, e na disputa de bola, coisa absolutamente normal, o coleguinha então vira para ele e diz, tomara que você seja deportado. E aí ele leva um susto, porque ele entende naquele momento que, primeiro, que o pai dele mentiu, né? Porque ele falou, não vai acontecer nada com vocês. Como não vai acontecer nada com vocês? Acabou de acontecer. Claro que não aconteceu.
Não.
Né? Claro que ninguém foi deportado, claro que não teve nenhuma repercussão, claro que a família não se dividiu como tantas e tantas famílias nos Estados Unidos. Mas, na cabeça dele foi, eu não pertenço aqui e eu posso ser esses deportados que meu pai e minha mãe tanto falam em casa. Então, assim, foi um susto muito grande para ele. Quando ele conta para a gente em casa, obviamente foi um susto muito grande. Quando eu ligo para a escola também leva um susto muito grande, porque é uma escola legal, progressista, etc. E descobre que uma criança de 11 anos está repetindo aquele discurso de ódio que, como você falou, passou a ser autorizado. E aí, depois disso, claro, eu prestei muita atenção nessa questão do discurso do ódio. E aí tem um elemento fundamental, que é que quando esse ódio é autorizado pela instância máxima, basicamente, do teu país, etc., não tem como você controlar aonde ela vai aparecer. Ela vai aparecer, sim, no estádio de futebol, com a torcida xingando, sim, vai aparecer num restaurante com um garçom que, obviamente, pode ser de outra nacionalidade ou ter outra cor, etc., etc. E pode acontecer no pátio da escola, de uma escola legal, de meninos. Eu não sei vocês, mas eu com 11 anos, eu acho que eu nem sabia o que era
a palavra deportado. Né? Claro.
Né? Não fazia parte.
Jamil, você escreveu um livro, você foi, ligou para a escola, um cascudo nesse menino, tu não quis dar, não? Porque, gente, olha, eu digo isso porque o meu sangue sobe. Eu já discuti, me troquei com criança reaça, mulher. Tá certo? Não está. Mas nada me dá mais raiva do que a afronta de uma uma criança falando um negócio desse. Eu tô brincando, viu? Não,
mas, rapidinho, aqui eu tenho. Eu chamo sobrinha. Porque 12 anos. É, a mãe dela.
É, é pra sentir mesmo.
A mãe dela teve que ir agora, no colégio, agora, uns 10 dias, porque a menina chegou em casa, a Clarice, ela tá nessa faixa, 12 anos, chorando, porque todo dia fazia um bullying com ela, dizendo, chamando ela de petista.
Ah, isso era.
É, esse insulto também.
Petista, é, comunista.
Petista, comunista. Aí teve que essa que eu chamo sobrinha, minha sobrinha, foi à diretoria da escola dizer: olha, minha filha, todo dia chega em casa chorando, porque tem aqui um monte de coleguinha que chamam ela de petista. O insulto é esse. Quando a gente era pequeno, era assim, gorda véia, de óculos, né? Quatro olhos, não sei o quê. No máximo. Eu era detur, não sei o quê. Mas, pois a menina é petista e comunista. Agora, meu filho, está com 10 dias essa história.
Demonstra com clareza como o discurso de um líder reverbera.
Sem dúvida.
E tem consequências inimagináveis.
Sem dúvida.
E assim, por isso, mais um motivo para a gente aplaudir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou Bolsonaro e companhia, porque tudo que eles fizeram reverberou.
Óbvio.
Reverberou. Óbvio. E a gente está vivendo as consequências até hoje. Até hoje, uma criança dessa está sofrendo por causa disso. Porque não existia
isso. Sinceramente, não sei quanto tempo ainda vai durar, pelo menos aqui no Brasil.
Sim.
O ódio estabelecido. A tentativa de basicamente criminalizar o outro, dizendo, não, você nem ser humano é. Né? É aquela história absurda. É, direitos humanos para humanos, direitos. Né? Aquela coisa absurda.
Humanos, direitos.
É. Então, quem são? Quem define? Né? Ou quem é nobre o suficiente para ser, então, humano? Não é assim, né? Óbvio. Agora, a consequência de todos esses anos desse discurso, eu não sei quanto tempo ainda vai durar. Porque a história mostra, em outros lugares do mundo, a história mostra que crimes tremendos aconteceram com um ponto de partida que era o ódio. Né? O ódio é o ponto de partida de um genocídio. Não é o primeiro disparo, não é a primeira bomba, não é a primeira machadada. É a difusão do ódio.
A criação do inimigo, né, do outro que você estava falando, e um ataque orquestrado sistemático a ele.
Exato.
Eu queria te perguntar o seguinte. Nos Estados Unidos, você teve esse fenômeno do imigrante latino-americano que votou no Trump com muito orgulho. E depois, acho que não todos, né? Alguns passaram a ver que, pô, na verdade, eu sou alvo.
Isso.
Aqui no Brasil, a gente teve o que o Gessé de Souza chama de pobre de direita, né? Que a galera que aderiu a um discurso ultraliberal que os prejudica, né? Que o prejudica. E assim, Jamil, claro, você como escritor e como leitor desse assunto, há várias teorias que tentam explicar o porquê da adesão recente e massiva das classes populares a esses discursos tão extremistas e radicais. Observando o mundo, né? E as realidades, e acho que até li uma entrevista recente sua que você mostra que como o mundo democrático está encolhendo. Como é que tu avalia e enxerga esse fenômeno? Por que é que mais gente está aderindo a esse discurso radical e extremista tão nocivo?
É, porque, no fundo, essa é uma questão fundamental, eu acho. E aí, em vários lugares, isso é um fenômeno que acontece. Quando a democracia não cumpre o seu papel, alguém ou algum movimento, alguma força vai tentar ocupar aquele lugar e dizer, viu, aqueles partidos lá traíram vocês.
Uhum.
Eu sou a solução. Eu que nunca fiz nada, isso é irrelevante. Eu sou um charlatão, então eu posso dizer o que eu quiser. Né? Eu tenho a cara de pau de dizer o que eu quiser. Então, o sistema fracassou. O sistema, além do dia que você vota, o sistema não te garante mais nada. Nenhum direito econômico, nenhum direito social, nenhum direito cultural. Não tem acesso à escola quando precisa, não tem nada. Então, gente, olha, esse sistema é contra vocês. Eu sou a pessoa que sou o Salvador, o Messias, aquele que vai dar o que vocês não tiveram no sistema. Claro que é uma enorme mentira. Claro que é instrumentalizar esse ressentimento para chegar ao poder. Não é porque uma vez no poder eu vou de volta lá para aquela comunidade e vou atender aquela comunidade. Não. Né? A gente sabe que não tem acontecido isso. Nos Estados Unidos eu vi um fenômeno muito impressionante, que é esse que você colocou, dos latinos votando pelo Trump.
Não é.
Mas quem? Quais latinos?
Quais?
Homens. os homens. Não as mulheres. Uhum. Os homens latinos. E aí tem uma das explicações que eu achei muito plausível, porque eu fui falar com muitos deles, que era basicamente uma... Sabe quando vários fatores aparecem ao mesmo tempo, no sentido de eu sou o homem da minha casa, puxa, mas eu estou perdendo espaço. Eu não tenho a última palavra mais.
Então foi machismo.
Claro que é. Óbvio que é. Machismo. Eu não tenho mais a última palavra. É, na minha casa, eu não tenho mais o melhor salário. Ou seja, eu não sou mais o chefe da família. Aí vem um candidato que diz, você... É, você sim o chefe da família. Você tem que ser restabelecido como no teu lugar que a sociedade te dá. Para completar, olha só, cuidado, porque aqueles teus parentes ainda vão chegar lá dos países que vocês vieram. Então, a gente vai fechar a fronteira antes que os outros venham. Né? Aí você fala, bom...
Para mim é bom, então eu não quero mais concorrência aqui, né?
Eu não quero mais concorrência.
Eu quero me proteger.
Eu não quero uma concorrência. Eu quero meu lugar de volta na mesa como
o macho.
O macho.
Alfa.
Né? E ele está me prometendo tudo isso. E ainda, além de tudo, imagina só, ele é cristão como eu. Que tem essa questão dos latinos.
Né? Ele não, a pessoa não é só latino-americana, ela é homem.
Isso.
É supremacista, é branca, tá, né? Por mais que seja latina, sim, muitas vezes é um cara que não se identifica com.
Os brasileiros que estão lá é tudinho. Então, eles se acham. Eles se acham brancos. Eles querem ser os americanos.
É isso. E aí, pela primeira vez, em todas as eleições de Donald Trump, ele tem mais de 50% dos votos dos homens latinos. E aí, claro, eu fui perguntar para eles, calma aí, desculpa, eu não estou entendendo mais nada, porque você não está ouvindo o que ele está falando? Você não está ouvindo que ele está falando que ele vai te deportar? E aí a maioria não, todos eles falam, não é sobre
eles
nós, não.
Eles não se consideram mais migrantes, eles
não,
são da
não
terra.
É sobre nós. Não, ele está falando só dos criminosos.
Isso.
Agora, saiu faz umas duas semanas uma matéria, uns dados espetaculares. Foram nas prisões dos imigrantes, daqueles que vão ser deportados, e foram avaliar quantos têm algum antecedente criminal e quem não tem. Adivinha? A maioria não tinha.
Não tinha, claro.
Não tem.
Aí você fala... Aí, claro, tem esse choque dessa comunidade que agora está dizendo... Caramba.
Vacilei.
E agora?
E houve mesmo essa virada, essa galera virou, né? Tipo assim, então, fiz besteira.
A queda de popularidade dele entre os latinos é impressionante. Mas talvez seja tarde demais.
Para muita gente é, né? Para muita gente é.
Ah, mas tomara que não tenha outra eleição dele, né?
É, ou se ele der um golpe, enfim, ninguém sabe.
Mas ele ou outra da laia dele?
É, tá no processo de corrosão da democracia lá, né? Então, assim, a gente pode esperar qualquer coisa.
Outra coisa, aqui, o Jamil, a gente se preocupa, a gente fica vendo essa história desse... A imprensa, que eu chamo a imprensa livre, entre aspas, sabe?
Sim, a imprensa livre. Muitas aspas.
A imprensa livre fica falando... Olha que coisa linda, o Trump falando com o Lula. Como se fosse, assim, um presente que a gente ganhou. Sim. Porque aquele senhor, né? Ele falou com o Lula. Olha que ele ligou pro Lula. Então, e fica o povo, assim, achando como... Não vê o outro lado, que foi o Lula que ganhou isso. Foi o Lula que se impôs, que não baixou a cabeça.
Aí nunca vão reconhecer. Nunca vão reconhecer que a postura do Lula...
Que o Lula não baixou a cabeça, que não teve medo desses ossos doidinhos aí, os bananinhas da vida, não sei o quê. Não tem. Aí fica... Tu também se preocupa com isso?
Muito. Tem uma síndrome de vira-lata inacreditável ainda. Quase que a gente mandou uma carta de agradecimento para o Donald Trump por ter esbarrado com Lula. Obrigado pela atenção que você deu. Né? Não cabe isso mais, né? Não cabe. Não é a arrogância nossa. Não é dizer, vamos ser arrogantes. Não é essa questão. Calma aí, vamos lá. Fica muito claro nesses 9 meses já do governo do Trump que cada governo que vai para ele e cede... Pensando, olha, eu vou te entregar esse aqui que você queria tanto, porque daí você não vai pedir o resto. Né? O que, que ele faz? Ele pega esse e semana que vem ele pega o resto. Né? Então, assim, ceder para Trump é uma cilada. Então, o que o Brasil fez, outros fizeram também, não é só o Brasil, mas o que o Brasil fez foi dizer, calma aí, não. Quer colocar tarifa? Põe tarifa. Ah, vai doer? Vai doer. Mas põe lá a tarifa, porque eu não vou negociar nem a minha democracia, nem a minha soberania, nem qualquer outro tipo de instituição do país. E aí é muito curioso, porque você vê justamente reações como essa, dizendo, puxa, ele falou no nosso nome. Ele falou, puxa, que... Então, não, calma aí, vamos sempre lembrar que daquele lado tem uma pessoa que está desmontando a democracia, que está violando direitos conquistados ao longo de décadas. E ele está fazendo tudo isso. É ele mesmo que a gente vai falar obrigado, etc. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, muito cuidado, porque, além de tudo, não acabou essa história. Quem disse que ele não... Né?
Pois então, que ele não é imprevisível. Tá, ele é imprevisível.
E outra coisa,
é
pessoa... que a gente até conversou mais cedo hoje aqui, assim, vai acabar havendo uma negociação, porque a coisa para ele lá não está fácil.
Não. Exatamente.
Ele vai ter que negociar a tarifa, vai voltar atrás em certas coisas. Aliás, aquela ruma de item que ele tirou, né, do tarifaço inicial, já foi pensando, ele tem que se preocupar com a popularidade dele e as pressões internas que ele sofre lá. Então, assim, vai ter negociação, vai acabar dando certo. A gente não pode esperar que vá haver um abraço ali. Né? E nem precisa do...
Não, mas eu fico... Mas é chocante esse negócio.
Que
essa,
vai ter, sim.
Essa cobertura internacional aqui. É. Não sei se você acaba consumindo muito do que o pessoal escreve aqui e fala. Porque é isso que a Inês falou. É basicamente, eles sempre acham que o Lula, que o governo Lula, por exemplo, está agindo errado. Não, e o governo Lula tem que negociar. Como assim o governo Lula não está negociando com os Estados Unidos? Como assim? As portas estão fechadas. Aí ficou naquele remi, até o Trump falar, ai, tem uma química com o Lula, que maravilha. Ah, nossa, que incrível. Mas mesmo assim, atribuindo ao Trump e não à política externa, né? A diplomacia brasileira, que foi lá, foi paciente, esperou, entendeu?
Não entrou no jogo.
Não entrou no jogo.
Não retrucou. Retrucou no sentido... Você falou uma coisa, eu vou desmentir.
Isso.
Mas não provocou, não foi lá e falou o que a gente acha dele. Uhum. Né? Ninguém falou o que acha dele. Né? Ninguém foi falar, olha, aquele é um líder, um projeto de líder autoritário, que é uma ameaça para o mundo. Não vi ninguém falar disso. E a gente sabe que é isso que a gente pensa.
São poucas as pessoas. E aqui, assim, vai desse espectro, a maioria, né? Fora você que traz uma visão crítica. O Guga Chakra, às vezes, também traz uma visão crítica interessante. Aí tem o pessoal do outro lado também, que é o pessoal mais à extrema esquerda, assim, que é da teoria da conspiração, da China, da Rússia. Tem umas outras coisas também bem pesadas que circulam por aqui. Mas aí, voltando para essa questão da diplomacia, Estados Unidos, o Lula foi uma das pessoas que... Desde o começo da guerra, que a gente está chamando de guerra, né? Israel-Hamas, né? Mas sobretudo dos ataques a Gaza, ele mencionou genocídio. E foi muito atacado aqui no Brasil porque falou essa palavra. Aí disseram que ele estava sendo até antissemita e tudo mais. E foi bem pesado isso daí. E a gente viu, de fato, nesses 2 anos, foi um massacre. Um completo massacre. Assim, uma população dizimada. Hoje, o que resta daquilo de país são escombros, praticamente. Não tem escola, não tem hospital, não tem uma estrutura mínima para um ser humano viver dignamente. E o mundo ficou calado. Só há pouquíssimo tempo, alguns países começaram a se manifestar e a dizer alguma coisa. O que, que é isso, Jamil? O que, que a gente está vivendo? Porque assim, a gente pensava que o que aconteceu lá na Segunda Guerra...
Isso, não dava para... A gente ia ser muito mais inteligentes, né? E muito mais humanos, a gente não ia aceitar isso.
O que é isso, sabe? Por quê? Como assim?
Olha, isso está acontecendo no meio, não só ali, mas em outros lugares do mundo também, no meio de uma transformação da ordem internacional. Uhum. Então, aquela ordem que foi criada em 1945, ela já acabou.
Pois é.
Ela já acabou. Não é que ela vai acabar. Não, ela já acabou. E não tem nada no lugar. Então, a gente está nesse vácuo. E nesse vácuo, quando um crime desse acontece, não tem freio. Porque não existem nem as instituições, nem as regras, e eu diria, nem as potências que falem, batem lá e falam, parou, hein? Acabou. Não tem. Então, foi o vácuo na ordem internacional que criou a possibilidade para que um crime desse tamanho pudesse acontecer. Não foi por acaso, não foi, eu diria, aconteceu num contexto muito específico. E esse contexto é desse desmonte da ordem internacional. É, é muito curiosa a questão da palavra genocídio. Muito. Uhum, porque sim. Quando o Lula fala, virou, obviamente, um escândalo. Foi. E aí, mais uma vez, uma parte da imprensa...
Boa parte!
Né, fala, oh, que absurdo, Lula não poderia ter falado isso e tal. Então, desde então, olha só o que aconteceu. Uma certa instituição chamada Anistia Internacional, que está absolutamente acima do bem e do mal. Né? Ninguém questiona a Anistia Internacional. Você já ouviu alguém falar, ó, estou em dúvida sobre a Anistia Internacional? Não. Nunca vi. Então, eles, o que, que eles chegaram à conclusão? De que sim, é um genocídio. Passaram a usar a palavra genocídio. Human Rights Watch, uma entidade de direitos humanos dos Estados Unidos, não são comunistas, não são socialistas, né? Nada disso. É uma entidade de direitos humanos, eu diria, até com pitadas conservadoras. Chegou à conclusão de que era um genocídio. Mais uma. A ONU criou uma comissão de investigação liderada, olha só, por uma mulher chamada Vipilay, que era uma juíza sul-africana, que nos anos 90 e no começo dos anos, da década de 2000, ela era a presidente do Tribunal Internacional que julgou o genocídio em Ruanda. Em Ruanda. Ali ninguém tem dúvida que foi um genocídio, certo?
Sim. Sim.
Foi ela que julgou aquele genocídio.
Ou seja, uma pessoa com uma experiência absurda, né?
Né? E ela sabe o que é genocídio, sim, porque ela lidou com o genocídio e foi a presidente do tribunal. Muito bem, ela é a presidente da comissão independente da ONU, que chegou à conclusão que é um genocídio. Então, calma aí. Então, não é uma pessoa dizendo isso. São constatações a partir de instituições que são sérias e que são, obviamente, comprometidas não com um lado ou com o outro. Ninguém apoia o Hamas. Quando diz... Foi um genocídio.
Exato.
Ninguém está dizendo...
Apoiar o Hamas.
Ah, olha lá. É, bando de apoiador do Hamas. Não. É, a Human Rights Watch, dia sim, dia também, critica o Hamas. A Anistia Internacional, dia sim, dia também, critica o Hamas. Agora, ela não deixa de dizer o que é que aconteceu. Um genocídio. Outro dia, o pessoal da OMS, da Organização Mundial da Saúde, me mandou os dados que eu fiquei assustado, porque não é o dado das mortes. É o dado dos sobreviventes. E aí olha a conta que eles fizeram, e é uma conta a partir de um estudo, que eles acham que entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil palestinos, 1 milhão, está numa situação de estresse mental agudo. O que quer dizer isso? Depressão, angústia, etc.
Isso numa população de perto de 2 milhões, né? Pronto.
Metade.
Mais da metade.
Vai viver uma situação de saúde mental dramática pelos próximos anos. Então, assim, vai ter uma reconstrução de Gaza se eventualmente o cessar-fogo vingar? Vai. Você constrói prédio? Constrói prédio. A gente sabe como constrói prédio? Sabemos. Tá bom. Como é que você reconstrói 1 milhão de almas que vivem agora numa saúde mental deplorável? Eu não sei. Eu não sei.
E fora as crianças, eu só penso nelas, assim, porque é uma infância perdida, é a banalização do mal diante delas. E o que você constrói a partir disso, né? O que se constrói a partir disso? Mas, Jamil, assim, você falou, essa questão da ordem que já não é mais a mesma, a ONU não vale nada, né? Parece que é isso, não existe para nada, né? A ONU foi criada numa circunstância de pós-guerra, né? E foi essencial realmente para realmente lidar com esse mundo globalizado, em processo de globalização, que agora está super globalizado. Qual é a saída? Assim, acho que tem esse movimento BRICS, né, que o Lula está liderando com China, Índia, Rússia, mas mesmo assim, com muitos conflitos ainda. É. Eles pensam muito na parte econômica, não pensam muito nessa parte das relações, né?
É, porque...
Seria, assim, complementando. O que seria para substituir a ONU? É. Realmente a ONU, quando diz assim, a ONU não vai fazer...
Não vai valer nada. Os Estados Unidos não respeita, ninguém respeita.
Esse é um processo que já veio se deteriorando ao longo de muitos anos. É que agora a gente vive o colapso total. Mas eu me lembro, eu acho que foi em 2000 e... Velho, tem isso, né? A gente lembra de data.
Antes da pandemia,
séculos antes. 2007, 2008. eu fui viajar com o Ban Ki-moon. Ban Ki-moon era o secretário-geral da ONU coreano. Uhum. Eu fui fazer uma viagem com ele pela África. Então, ficava pingando de país em país. Gana, Burkina Faso, Libéria, não sei o que e tal. E a gente ficava no hotel que ele ficava. E um café da manhã, ele ia fazer um discurso logo depois. E eu estava no café da manhã, estava de frente para ele. No café da manhã, tomando meu café, ele estava tomando café. Eu falei, secretário, esse é o discurso que o senhor vai ler hoje? Ele falou, é. Eu falei, o senhor se importa me dar uma cópia para eu já ir preparando? Não vou publicar antes, né? Inclusive, em 2007, a gente nem usava esse negócio de publicar imediatamente. Era para o jornal de amanhã. Era o jornal de amanhã que ia sair. Eu falei, só para eu já ir preparando e tal. Ele virou assim, ele devia estar puto com alguma coisa que algum país fez contra ele. Ele falou, Jamil, para que você quer meu discurso? Eu falei, calma aí, secretário-geral. Então, o senhor é secretário-geral da ONU. Da ONU. Né?
E eu sou jornalista. Na
viagem.
Estou cobrindo.
A viagem. Ele falou... Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque os meus discursos são água com água.
Meu Deus.
Oh, meu Deus.
Olha a frustração dele. Caramba. Eu quase fui lá dar um abraço nele.
Oh,
né?
Meu Deus.
Meus discursos são água com água. E cada vez... Eu lembro do gesto dele. Ele falou... Cada vez que eu vou tentar colocar um salzinho, vem alguém e dá um tapa na minha mão.
Caraca.
Oh, meu Deus.
Aí você fala...
Em 2007.
É. Aí você fala... Uau. Tem alguma coisa muito séria.
Caramba.
Tem alguma coisa muito... Uma impotência muito grande. Porque, claro, a ONU é o que os países querem que ela seja.
Isso.
Hoje, as grandes potências, e aí principalmente os Estados Unidos, não querem que ela seja. É. Ponto. Quando começou Gaza, tem uma história impressionante também. Quando começou o bombardeio de Gaza, o Brasil era, por acaso, o presidente do Conselho de Segurança. Naquele mês, no primeiro mês, era outubro de 2023. Gaza, o ataque do Hamas foi dia 7 de outubro. Então, aquele mês foi o mês que Israel começou a retaliação. O governo brasileiro recebeu, ainda era o Joe Biden, não era o Trump, tá? Recebeu uma delegação dos americanos que disse para o Brasil, vocês, na presidência do Conselho de Segurança, não ousem colocar Gaza na agenda do Conselho.
O que é que você faz, né?
Ele tem o poder de veto.
É isso.
E o Brasil ainda colocou.
É.
O Brasil ainda colocou, e eles vetaram.
É. Para expor, pelo menos, né?
Foi para isso.
É para isso.
Foi para isso. Para dizer, olha, tem um consenso mundial, salvo nesse caso.
Porque ia ser um escândalo também se não colocasse,
então,
né?
Então, claro. Então, é uma situação muito dramática, porque essa instituição... Não tem um substituto para ela. Ninguém hoje... Imagine só, vamos então colocar em volta de uma mesa o Putin, o Xi Jinping, o Trump, o Macron, etc., para fazer uma nova ONU.
Sim.
Não vai sair.
Não vai sair.
Nada. Não vai sair. Entende? Então, assim, o drama que a gente está vivendo é que aquela instituição, ela está vendo as luzes dela se apagar, não há nada no lugar... Enquanto isso, esse vácuo abre espaço para uma impunidade total. E aí a gente fala de Gaza, mas se a gente for para, por exemplo, para a África, para o Sudão, etc. Por quê? Porque também não tem ninguém lá. Se a gente for para o Haiti, aqui do lado, também não tem ninguém lá. Então, esse momento é perigoso porque tudo isso está acontecendo sem ordem, sem direito internacional, sem potências que possam chegar e colocar no meio de uma mesa e falar, olha, fulano... Por favor, agora vocês se entendam, porque nós, potências, não vamos mais aturar vocês em guerra. Não tem isso.
Não estava aqui no roteiro, mas eu pensei, não tem uma potência, não tem. A China não pode mudar, ser alguma peça nesse jogo, não, para mudar alguma coisa. Pensei na China.
Eu também sempre penso, eu tenho a impressão de que a China está muito satisfeita com... O declínio do Ocidente.
Claro, isso é um fato. É.
Então, deixa
rolar, deixa, né? Vai deixar rolar.
Deixa esse povo, eles estão sentados tranquilamente com. Olha só, eles têm um superávit. Eles terminaram em 2024. A China terminou um superávit de US$1 trilhão.
Menino, como é isso?
Trilhão.
Como é isso? Como é arroz?
Quantos zeros?
Não,
quantos zeros, né?
Quantos zeros? Tamanho do monte.
Então, frase posso, feliz.
Então eu posso esperar. eu posso esperar, vai ter o tarifaço, eu vou perder um pouco e tal. Mas imagina que eu perca metade disso.
Oxi. Tá no lucro.
500 bilhões de dólares na conta de superávit, não é? Então, assim, eu acho que eles, como eles pensam a longo prazo, como eles não têm eleição,
também tem tudo esse detalhe.
Eu acho que eles estão ali sentados, olhando e...
olhando o mundo se acabar.
Não, eu tava...
daqui a pouco a gente...
O mundo de cá. Falando o mundo todo, eu não quero me acabar agora, não. O mundo de cá, ele só olhando assim, olha, o outro Império Romano aí se lascando.
Eu acho.
A gente está falando aqui... Não, a gente está falando aqui de tensões mundiais e vamos já falar um pouquinho de como o meio ambiente também perpassa essas questões, mas eu queria antecipar um assunto aqui que eu não acho que a gente não deve... Porque tu está contando aqui um monte de história de bastidor e, assim, Jamil, não dá para a gente... esquecer um passado recente. Eu lia muito os seus relatos de como era o Brasil nessas reuniões internacionais.
Na época do Bolsonaro.
ONU, papapá.
Ai, Jesus.
E assim, eu me deliciava tristemente quando eu, assim, lia, né, os detalhes que você contava de como era ver o Bolsonaro isolado, sendo ignorado pelas lideranças internacionais. Eu queria, assim, você é um cara experiente, conta como foi cobrir de perto aquela época e, se possível, fazendo um comparativo com outros momentos, assim, da história, sabe? Com agora, com antes, enfim. Como era acompanhar aquele cara nesses grandes eventos de cúpulas internacionais e tudo? Era aquilo mesmo.
O pessoal ficava com pena de ti, ficava assim, ô, bichinha brasileira, ô, meu Deus.
Não, o dia que ele perdeu a eleição... Eu fiz uma postagem do dia que eu cheguei no dia seguinte na ONU. O rapaz do cafezinho, o porteiro, todo mundo me ninguém ali era petista, tá? Ninguém ali era tudo aqui que é o PT. Assim, a satisfação deles de me ver, né, tipo, vem aqui, vamos dar um abraço. E foi real.
Por que tu viu que tu não me escreveu, assim, de bizarro?
Não, olha, eu cubro desde Fernando Henrique, né? Fernando Henrique tinha uma questão que era, depois de tanta confusão nesse país, tinha alguém que, né, tinha uma certa estabilidade, que representava, a gente pode não gostar, pode gostar, pode achar, né? Mas ele tinha algum tipo de estabilidade e... de cultura, etc., que tinha uma entrada importante.
Respeitado.
Então, assim, ele... Sabe quando finalmente a bola baixa, né? Finalmente a gente tem uma pessoa que vai lá e representa, insisto, com todos os problemas, etc., mas estava lá. Aí vem o Lula, que obviamente tem uma explosão de popularidade no mundo, etc. E é real, não é uma torcida para que ele tenha. Tem eventos que eu fui dele que eu pensava... Esse povo não está sabendo dos erros desse cara, porque ele tem muitos erros. Né? Mas para aquela comunidade internacional, era uma referência. Então, jogava muito bem e ele se aproveitava muito bem. Ainda hoje.
O Obama falando, você é o cara. Aquilo ali ficou marcado.
Agora com o Macron, toda a proximidade que construiu com o Macron é uma coisa espetacular. Tudo fica de cara, né?
E teve Lula 1 e Lula 2.
O Lula é pau.
Dilma, e a Dilma no meio.
Dilma, obviamente, com toda aquela polêmica. Depois o Temer, que ninguém queria encontrar com ele.
A figura maldita, né?
Ninguém queria encontrar com ele. Era impressionante. Era muito impressionante. Perdão, já que a gente está com eu fui para o Rio para cobrir a Olimpíada de 2016. A abertura da Olimpíada é normalmente aquele momento em que o país recebe as lideranças mundiais. Só para vocês terem uma ideia, em Pequim, em 2008, tinha 120 líderes mundiais no estádio na abertura da Olimpíada. Né? 120. E no Rio de Janeiro, em 2016...
Temer, presidente.
Tinha 16.
Oh, tem pena.
Eu fiquei com tinha 16, né? Contando os nossos irmãos aqui da região. Então, assim, enfim. Só que tinha também as lideranças da ONU. Eu não vou falar o nome, porque o rapaz, que é um dos grandes diretores de uma das principais agências da ONU, então foi para a abertura da Olimpíada. Eu encontro com ele. Claro, a gente mora em Genebra, em Genebra, ele também mora em Genebra. Tudo bom com o senhor? Aquilo, tal. Eu falei, O senhor vai para Brasília também encontrar o Temer? Não.
Não,
eu só vim para a abertura da Olimpíada. Eu falei, nossa, tá suja a barra. Tá bom, aí chega o Bolsonaro.
Aí chega o Bolsonaro.
E o Bolsonaro, claro, ele... Eu não esperava aquela degringolada da imagem internacional do Brasil. Eu achei que ia ser complicado, que ia ter algum tipo de recusa, etc. Mas não um isolamento, como aconteceu. Por quê? Eu sempre pensava, o Brasil é gigantesco.
É respeitado para além de seus presidentes.
Ninguém vai limitar.
Né?
Ninguém, e eles são políticos. Políticos, perdão.
Você conversa com todo mundo.
Você fala com todo mundo. Você faz churrasco para o teu inimigo. É. Entendeu? Você não tem essa.
Em tese?
Mas não com ele. E aí tem aquela cena logo no G20 em Roma, que eu entrei na sala onde estavam os líderes, né? É meio estranha aquela história, porque estranha no sentido, o que eu estava fazendo na sala? Só estava Macron, a Merkel, né, tal, o Modi, o Biden, etc.
E eu.
Depois eu conto por quê. Mas aí eu falei, vou esperar o Bolsonaro, porque eu com o telefone aqui, pensando, a hora que eu chegar, eu vou querer ver com quem ele vai abraçar, o que ele vai falar.
Jamil, tu tava escondido, não, né?
Não.
Tu tava lá de boa, né?
Você tava de garçom?
Não. Então deixa eu contar o que
conta, como é que foi?
Mas depois tu volta pra cá.
Volta.
Vai, parem.
O que aconteceu foi o seguinte. Eu moro em Genebra. Genebra é uma cidade pequenininha. São 300 mil habitantes. Então todo mundo se conhece. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, era, antes de ser secretário-geral da ONU, o alto comissário para refugiados. Que fica onde? Em Genebra. Então a gente se encontrava, de verdade, no supermercado, entendeu? Era uma pessoa, claro, português, então você fala português, lá, lá. Então eu conheci muito bem ele. O outro que também estava lá era o Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, que também é de Genebra. Então, também outra. E aí o que aconteceu? Eu estava esperando os líderes para fazer aquela foto de família e vem os dois caminhando, o Tedros e o Guterres. Eu fiz uma piada com eles quando eles passaram por mim. Eu falei... Vocês dois estão aqui, quem é que está cuidando de Genebra? Né? E os dois rindo, aí um pega no meu braço, por embaixo do braço, e vamos conversando.
Que genial!
Eu conversando, e aí de repente, a gente na salinha, né, só deles. Os seguranças, claro, viram que eu não podia estar lá. Mas eu entrei com o dono da festa.
Não ia te tirar.
Então, como que ele ia me tirar?
Delícia, cara. Que maravilha.
É um espetáculo.
Então, peraí. Então, volta.
Eu fiquei quietinho. Foi por causa de uma piada. Piada.
Não é bom ser simpático?
Né? O poder do sorriso.
É importante.
Sim, aí volta. Aí tu estava esperando o Bolsonaro chegar para fazer, observar.
Claro.
E ele entra. E aí tem aquela cena absurda que ele... não é cumprimentado
ninguém,
por ninguém. E ele não cumprimenta ninguém, e ele não conhece ninguém. E ele vai ficando sozinho, e aí ele vê uma mesinha com um cafezinho, então ele vai conversar com quem?
Garçom.
Com o garçom, porque era o único que ia conversar com ele. Ele vai conversar com o garçom. E eu lembro que eu estava filmando, e eu falei, não estou acreditando. Né? Eu comecei a filmar assim, tentando, eu não queria a minha voz. No vídeo, então eu ficava mostrando, né? Como
e
se você fosse o Bolsonaro. O Bolsonaro. E eu mostrava os líderes, né? O Macron, todo mundo assim, em rodinhas.
E ele
fala pro garçom ainda assim, em Roma, né? Mafioso, hein?
Meu Deus! Meu Deus do céu!
Olha o nível do cidadão. Olha o nível.
Ele estava fazendo uma piada, né? Obviamente. Mas assim,
Jesus
o garçom
Cristo.
Não entendeu nada. Você não chama alguém de mafioso na Itália, né? Aquelas coisas. Mas ali ficou muito claro que tinha um isolamento, e esse isolamento ali era caricato, mas na diplomacia era impressionante. E os próprios diplomatas sentiam isso, que eles. Obviamente não eram mais recebidos da mesma forma, que obviamente não tinham o mesmo acesso a certos temas, não eram consultados, porque não importava. Aconteceu uma coisa muito horrível também, e aí é principalmente com as mulheres. O Brasil passou a ter uma posição na ONU de dizer que não existia igualdade de gênero, só existe igualdade entre homem e mulher, porque só tem o sexo natural. Gênero é uma construção social e a gente não reconhece a palavra gênero. E não só a gente não reconhece a palavra gênero, como na igualdade entre homem e mulher, O da mulher é, obviamente, uma igualdade...
Menos igual.
Relativa. É. Né? E os diplomatas brasileiros... Perdão. As instruções chegavam para as delegações brasileiras de falarem isso e chegava para que as mulheres diplomatas lessem isso.
Gente.
Ou seja, ela estava...
Mulher diplomata brasileira. Nas reuniões tinham que admitir que para o Brasil não existia mais igualdade de gênero. É.
Que humilhação,
crueldade.
E aí houve uma coisa muito bonita, eu achei muito bonito. Os homens diplomatas brasileiros, os homens, falaram, tá, cada vez que acontecer uma coisa dessa, ainda que aquela seja a tua reunião, você é responsável pela aquela reunião, daquela hora, você levanta, sai e eu vou lá e ler. Porque assim, tem um limite. Tem um limite. Quando você está lendo a tua própria sentença, dizendo, eu não tenho direitos como... Eu não tenho os mesmos direitos que os meus colegas homens. É dramático, né? É dramático. Então, tudo isso aconteceu no governo Bolsonaro, era muito real. Eu me lembro, só na OMS, a pandemia que começou na China, vai para a Itália. Quando ainda estava na Itália, eu lembro de perguntar na OMS, vocês estão preocupados quando chegar esse vírus no Brasil? E a OMS, a chefia da OMS me disse, não, o Brasil tem experiência com surtos, né? Com doenças tropicais, tem médicos, tem SUS e tem produção de vacina. O Brasil vai dar de 10 a 0 dessa pandemia. Sim. E aí acontece tudo o que aconteceu. E no meio daquele momento mais triste da pandemia, um dos diretores da OMS, ele quase me pegou pelo colarinho, ele falava assim, cadê vocês? Cadê vocês?
Vocês em relação
ao Brasil?
A reação que não teve, claro. Assim, só teve
eles
assim.
Sabia que tinha SUS, que tinha experiência com surto, vacina, mas não sabia que tinha um presidente daquele.
Não, o presidente daquele que ficou trocando
que chama
de.
Presidente porque vocês chamam.
Ministério de da Saúde, ficou trocando os ministros e botando um mais incompetente
general.
Que o
general.
Outro. O general que não sabia nem o que era o SUS.
Cara, e se eu não me engano.
Foi boicote.
Se eu não me engano, acho que a própria OMS depois declarou assim, o movimento antivax. Como a principal problema de saúde contemporâneo é esse movimento de descredibilização da vacina.
Porque a consequência daquilo... A consequência foi a queda das taxas de vacinação em todas as outras doenças.
Isso.
Porque todo mundo passou a falar... Todo mundo, né? Os terraplanistas... Né? Falar, eu não vou tomar a vacina da Covid, mas eu também não vou tomar a vacina disso, eu não vou vacinar meu filho, eu vou... Nos... E aí a taxa de vacinação, ela desaba. E vacinação não é só... Ah, nós quatro estamos vacinados, então está tudo bem.
É todo
bem.
Mundo, não, né, meu amigo? Todo mundo tem que se vacinar.
É um coletivo. É um pacto de sociedade. Ou todo mundo faz, e aí funciona, ou não adianta você falar, só 80%, 70% da população... Está vacinada.
Não
então,
adianta.
Um abraço.
As taxas têm que ser de 98, isso, né? Tem que ser uma taxa assim, altíssima para poder...
E mais recentemente, dia foi dia do médico, não sei, o ministro Padilha falou, né? Aquele horário oficial, inclusive, é isso, incentivando, vamos voltar a seu país, que dá isento.
Ainda não voltou.
Ele está pedindo, pelo amor de Deus.
Mas é mais um exemplo de como a voz de um líder reverbera e leva a consequências inimagináveis. Então, acho que a gente tem nessa área também da saúde exemplar isso, né? Exemplar, infelizmente.
E eu estava até conversando com o Conge, ele perguntando, por que é?
Conge, tem que explicar para ele.
Conge é o Sérgio Moro. Então tá bom.
Agora a gente só fala cônjuge.
Ele não falou errado, né? Em vez de falar cônjuge. Aí, desde esse tempo, a gente só chama os pobres
mandando de cônjuge.
Aí já ficou tão natural que eu já acho.
Virou uma palavra.
Eu penso que a gente também não sabe. É. Mas a gente sabe, gente, é cônjuge. Mas aí a gente chama os miseráveis de cônjuge.
Cônjuge.
Foi a nossa herança de Sérgio Moro.
Ele questionando assim, cara. Por que atacar a vacina? Qual é o sentido? E aí volta para aquilo que tu tinha dito da construção do inimigo, né? Vacina é conhecimento, é ciência.
Isso.
E tudo está dentro do grupo inimigo. O cientificismo, a intelectualidade, tudo que é luz virou o inimigo.
Porque são lugares reais de resistência.
né? A ciência,
de questionamento daquele sistema absurdo de desmonte. É, não é por acaso que Trump ataca as universidades. Sim. Não é porque, ah, eu não gosto da universidade. Não, a universidade é um local que vai me questionar. É um lugar que vai dizer, tá errado. É um lugar que vai minar o meu autoritarismo. Então, eu preciso desmontar ou enfraquecer aqueles focos. Um desses focos é, obviamente, a ciência. A ciência vai dar respostas a coisas que eu vou dizer que não existem. Né? Eu, no livro, eu trago até um capítulo inteiro, eu fui entrevistar o viking do Capitólio. Né?
Aquele que invadiu.
O chifrudo lá. Ele falou que ele não invadiu, viu?
Não, ele foi
perguntei. Então, exato. Eu perguntei por que.
O que tu fez, cara?
Então, eu falei, por que você invadiu o Capitólio? Ele falou, não invadiu o Capitólio. Eu falei, calma aí, eu e o mundo inteiro vimos, né? Assim, quem não lembra daquela imagem?
Sim.
Ele falou, não, eu estava numa missão espiritual.
Não, mentira.
Eu falei, vai, então me conta, vai, qual é a missão espiritual que você estava? Aí a história dele foi o seguinte. Olha, eu não bebi, tá?
Ele tá bebendo água, gente. Aqui, ó. O Jô Soares aqui, ó, é água mesmo. É água, não é uísque.
Eu só estou relatando o que ele me contou, que tá no livro. É, ele disse o seguinte, eu não sei se você sabe, ele me falou, por baixo do Capitólio passam linhas magnéticas.
Não.
Que são as mesmas que passam em Machu Picchu, nas pirâmides do Egito e em alguns outros lugares assim, né, do mundo. É a mesma que passa. E essas linhas magnéticas estavam...
E acho que o pessoal lá de Brasília, do Rio de Janeiro, deve achar também que por Brasília passa
certeza,
também.
Tenho certeza. Né? Tem uma cidade ali perto também, como é que chamava? Enfim.
Eu sei qual é.
É do Goiás, que passa os ETs. Acho que é Valparaíso.
Alto
Paraíso de Goiás.
Alto Paraíso. E essas linhas, elas estavam corrompidas por vocês comunistas. Então, nós fomos lá só restabelecer essas linhas. Aí você fala...
Minha nossa.
Então, assim...
É um caratismo.
Então, assim... E aí, ele é anti-vacina, mas ele também é anti-história. Ah, ele também me contou, ele falou, não sei se você sabe, mas os nazistas estão escondidos na Antártica.
Não.
Aí eu falei, até hoje? Quer dizer, tipo...
É muita surpresa.
Desculpa,
então,
é total.
Estão mumificados. Não,
eu perguntei se eram os pinguins, né?
Mumificados.
Só pode, ué.
Que situação.
Mas essas pessoas... E aí eu entendi, passei 2 horas com ele e... Ainda
está no livro, gente, tem que ler.
Passou 2 horas com ele, não se convenceu, Jamil.
Não, então eu saí. Quando o prefácio do Walter Salles, né? O cineasta. Aí quando eu mandei o livro para ele ler, para ele, né? Para escrever, ele me escreveu de volta e falou, brincou assim. Já viu, desculpa, só essa parte do Viking. Você tem gravado, né? Ele falou, nenhum roteirista do mundo
ia
inventar uma história dessa.
Pois não, cara.
Isso é o Walter Salles, vencedor do Oscar.
Uh-huh.
Né? Ele falou, nenhum roteirista do mundo teria a capacidade de inventar uma história dessa. Só que essas pessoas existem.
Existem.
Aquilo ali não é uma ficção. Aquela pessoa é real. E ela toma decisões a partir dessa realidade.
E ela acredita nisso, né? Não é mau caratismo, não.
Eu acho que é mau caratismo. É outra coisa.
Vida paralela.
Só assim. Mau caratismo, não. Não só. Tem outra coisa que a pessoa acreditar numa lombra dessa. Rapaz.
Eu tenho uma visão de que a gente teve um problema de falência da educação. Essa educação conteudista, essa educação de decoreba, de passar numa prova, de não sei o quê. Eu acho que a partir daí você teve o desmonte de tudo, de todo o resto, sabe? Uma dessas questões é essa. A pessoa se sentir no direito, autorizada realmente, a desconfiar de tudo e a criar uma realidade paralela que não necessariamente ele criou, ele aderiu a uma realidade paralela que já está ali circulando.
Ele não criou nada.
Que já está circulando. E é isso, e vai reproduzindo isso, porque essa educação da forma como ela se dá, em que as pessoas não conseguem fazer uma leitura crítica, não conseguem interpretar um texto, gera isso. Não consegue fazer uma leitura de ver a realidade. É uma hipótese em escala menor,
por isso que eu acho que não é mau caratismo. O que acontecia com o nosso Papo de direito, né? Que não queria se vacinar no tempo da COVID, pandemia.
É.
Chegar o conheci gente, não posso me vacinar, que aí isso vai botar um chip.
É.
E a pessoa acredita nisso, não é mal-caratismo, não, criatura.
É. Isso porto, existiu.
É, é porque eu acho que tá ligado, entendeu? Tá ligado. Eu acho que.
Eu acho que tá vinculado.
Porque tem grana envolvida, tem ódio de classe envolvido, tem tanta coisa envolvida.
Eu acho. Enfim. Não, o meu pastor ainda tem esse. Detalhe. Tem o meu pastor.
Porque a questão é espiritual.
O meu pastor.
Reta final, Inês Aparecida. Vamos para a última pergunta?
Não sei, vamos dessa daqui.
Isso.
É, o Jamil, a gente vê, né, assim, por exemplo, a imprensa, aquela imprensa livre, está sendo completada para os veículos como o nosso, né? Essa coisa maravilhosa. Tem 5 anos nós podcast.
Tô sabendo, parabéns.
Pois é, parabéns. Tá vendo?
Quando eu falei que vinha para cá, teve pessoas que falaram, uau, não sei o quê, tá fazendo fé. Então tá
nós
bom.
Nós estamos indo na fita.
Estou indo no lugar certo.
Ei, menino. Tá, antigamente, né, quando a gente começou, que foi justamente na pandemia, que nós três estávamos ficando já igual esse homem do chip.
Daqui a pouco a gente ia fazer a mesma coisa com o homem do chip.
Já vai inventar coisas assim magnéticas. A gente é bem. Aí nós fizemos esse negócio, não era podcast, era só cada um na sua casa, né? Que a gente não tinha. E pelo celular. Meu celular ainda era mais fuleiro do que esse. Mas aí deu certo. E agora o pessoal pedindo pra vir pra cá.
Olha só.
Políticos.
Olha
né?
só. Olha só. Olha,
menino, fazendo fila. Sim, mas. Você
fala assim, pega a senha.
Exatamente,
sim, mas é a pergunta é a seguinte: se tu aí tem esses veículos e ao mesmo tempo tem essa proliferação de também alternativas de mentira.
Claro.
Como é isso? Nós, os jornalistas mesmo, será que vamos vencer essa guerra, hein?
Essa é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta fundamental da democracia. Uhum. Quando a gente vai votar supostamente em pleno controle das nossas consciências. Mas o que acontece se as nossas consciências estão hackeadas por desinformação? Né? Então é muito perigoso, o momento que a gente vive é extremamente perigoso. Eu realmente... e aí é uma coisa fundamental que a gente precisa entender. Desinformação é um instrumento de poder.
Sim.
Não é... Ah, aquele jornalista apurou errado aquela notícia.
Não, não é isso.
Não é isso. Quando a gente apura errado, o que acontece? Você fala, pô, eu errei. Você faz um erramos, etc. Tá, é do jogo, do jogo. Agora, desinformação é uma arma de poder. Contra uma arma de poder, só tem uma forma, regular.
Isso.
Só existe esse jeito. Ah, mas e a liberdade de expressão? Está garantida, cara.
Isso.
Enquanto for verdade, enquanto for fato, enquanto não for difusão de ódio, enquanto não for xenofobia, enquanto não for, aí sim, mal-caratismo, etc., está garantido. Agora, eu, como repórter, sempre tive uma regulação, basicamente, que se eu xingar alguém numa coluna minha, eu vou ser processado.
Claro.
E ponto. Então, qual é o drama? Qual é o medo? Agora, por que que a extrema-direita precisa desse espaço de suposta liberdade de expressão? Justamente para poder fazer acontecer a desinformação. Ela não vai poder fazer acontecer a desinformação num veículo profissional. Não vai poder. Então, ela precisa disso. E aí vem com essas coisas espetaculares. Não, mas isso é porque é censura. Não, eu vou te explicar. Censura é uma outra coisa. Por exemplo, censura é o que vocês fazem hoje nos Estados Unidos. Tem 10 mil livros censurados.
Censurados, pois é.
10 mil títulos censurados. Porque falam...
Como assim, Jamil?
Escolas, escolas de cidades de maioria, por exemplo, ultraconservador. Então, a Câmara de Vereadores determina que livros que são inadequados... não podem estar na biblioteca da cidade, nem da biblioteca da escola,
entendi,
etc. Então, quais são os livros inadequados? Adivinha? Sobre racismo, LGBT, sobre feminismo. Então, assim, calma. Cara, aí. Você, a extrema-direita odeia a liberdade de expressão.
O que o Trump impôs também lá no Pentágono, né, para os jornalistas que cobrem o Pentágono, que tem que mostrar... antes de publicar sobre o que eles vão falar. Isso. Só que lá o pessoal eu achei assim sensacional. Né? Pegaram as coisinhas e vamos embora. Não, aqui não. Porque aqui demorou demais. O pessoal ficou apanhando naquele cercadinho do isso. Bolsonaro. Eu achava um absurdo. Eu, se eu estivesse cobrindo ali, eu não tolerava aquilo, não.
Não, porque aquilo ali
se todo mundo tivesse combinado, acabava aquilo. E como chegou um momento que acabou.
Só durava 2 dias.
É, chegou um momento que acabou. É. Mas lá no Pentágono foi exemplar. Achei assim, poxa, foi. Tá aí, o pessoal foi. Se garantiu.
É, e eu acho isso. Que tem uma consciência cada vez maior de que. Essa história de, ah, temos que ouvir todos os lados. Não, calma aí, vamos lá. Você ouve estuprador?
É.
Você ouve estuprador? Não, não, né? É. Poxa, então não é dois lados. A gente tem que ouvir, no jornalismo profissional, todos os lados legítimos.
Isso.
Todos os lados que, obviamente, têm um papel, sem dúvida nenhuma. Agora, ligar o microfone, virar o microfone para o Hitler e falar, pode falar o que você quiser...
Não.
Isso é ouvir todos os lados? Não, não é. Não. Então, não tô aqui comparando, não estou aqui comparando os nossos líderes ao Hitler. Não, não é isso.
Não,
agora,
senão vai
o que.
Cancelado.
É, não, já vai, vamos ter problemas. Mas o que eu digo é dar voz ou ampliar a voz deles, também a gente acho. Tem que ter muito cuidado isso. Muito cuidado para saber se a gente está, de fato, reportando algo relevante, porque tem. Obviamente, coisas relevantes acontecendo, ou se a gente só está ampliando uma desinformação.
E muitas vezes sem o contraponto necessário, né? Isso. Assim, eu acho que, infelizmente, a gente não aprendeu, né? Porque a gente continua vendo, agora menos que o Bolsonaro está preso, mas continua vendo transmissões ao vivo do cara falando isso. Ali à vontade, não tem ninguém para questionar.
O declaratório
ninguém
impera muito, sabe?
Pá.
Muito.
Porque
sem
é uma discussão que daria um outro episódio, né? Assim, essa coisa de. Eu concordo plenamente com você, mas se for para dar, dê com toda a criticidade os poréns e os senões necessários. Porque senão...
Imediatamente, porque não adianta falar, amanhã a gente vai avaliar...
Não, mas já perdeu.
Na linha seguinte.
Por exemplo, na volta naquela história do cercadinho, eu ficava angustiada, porque aqui não tinha um coleguinha ali. Que aula eles foram?
Tinha não.
Não tinha um coleguinha para dizer alguma coisa com aquele coisa
tinha
ruim
não.
De
não, mas eu discordo,
eu chamei
de tinha sim, tinha sim.
Mas era muito difícil.
Tinha sim, tinha muito questionamento.
Era pau.
Tanto é que eles saíram porque
não.
Tinha... O que acontecia muitas vezes deles não conseguirem questionar. Porque quando ia questionar, era a galera jogando coisa, esculhambação. Mas eu acho que teve ali um movimento de resistência.
Não, mas tinha muita gente que ficava calado mesmo.
Pois.
O coisa ruim lá, o cramunhão, dizendo o que dizendo, e aqui o povo parado.
A gente vai começar a lembrar dessas coisas, começa a passar mal aqui.
Eu aprendi uma palavra nova. Como você falou?
Cramunhão.
É, eu só chamei ele Cramunhão. Eu não digo aquele nome.
Explica ainda.
O nome dele, o B-O-L-S-O, não digo não. Eu digo é Cramunhão.
É durante o é tipo é o demônio.
Ah, tá,
o demônio.
Obrigado, desculpa.
É uma novela, mas o Cramunhão já existia aqui, sempre teve, que é uma coisa como Cunhã, nordestino, Cramunhão. Aí apareceu uma novela que era o que
Renascer,
tinha o Satanás
não.
Dentro de um vidro.
De uma garrafa.
Uma garrafa, sei lá o quê. Mas eu já sabia Cramunhão há muitos anos. Eu tenho um pouco mais de idade.
Pronto. Se você ficar aqui mais uns dias, você vai aprender muitas palavras, Jamil.
Eu tô querendo ficar, viu?
Que é bom demais.
Aprendi muitas palavras, tem muitas coisas.
Aí tem aula.
Ô, Jamil, a gente tinha tanta coisa mais pra falar, mas desculpa, isso,
falei,
encerramos.
Falei muito.
Não, mas é porque é isso.
Queria saber mais.
A gente queria mais. E a gente quer te agradecer e deixar aqui o serviço, o livro tá vendo em todas as livrarias, né? Tomara que você seja deportado.
Isso, Editora Nós, também no site da editora, Editora Nós, N-O-S.
Massa.
Ou naquelas plataformas lá daqueles caras lá americanos que vendem.
Sim, precisa fazer propaganda não.
Lá, todos lá vendem.
Precisa não.
E na verdade é um roteiro do desmonte da democracia. Não é sobre os Estados Unidos.
Uhum,
quer dizer, é sobre os Estados Unidos, obviamente.
Claro.
Mas como o Walter coloca na introdução, é um alerta para todos nós. inclusive nós aqui no Brasil.
Não, dá para fazer vários paralelos aqui com o Brasil. Nossa Senhora, ou se dá. Pois obrigada, obrigada demais. Também. Hoje vai ser sem discuiã, sem cheiro, só sem cheiro geral, gente. Cheiros. Pra corrinha que tá aqui.
Cheiro. A gente, no fim, é como no interior. Sim. A gente manda cheiro, beijo.
É, beijos. Que bom. É. A corrinha que tá aqui assistindo, nossa audiência em pessoa.
Aniversariante
da semana passada. Pois cheiro pra corrinha, pronto. Todos representados. Pronto. E é isso, gente. Agradecemos demais a sua companhia até aqui. Muito, muito, muito obrigada. Lembrando, se você quiser apoiar o podcast, apoia o podcast. Tem aquelas três formas. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Tem também o Pix pra chave ascunhaspodcast@gmail.com. E tem o Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio, tivemos eu, Camila Fernandes, Ébile Rebouças e Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação, edição, docinhos, que a gente hoje já veio almoçado aqui, nem tem como mudar. Aqui da Pro Produções. Trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, a gente se vê na semana que vem, gente. Tchau!